Bem-vindos, Pinkers! Oh meu Deus, eu não morri! Olá, estou vivo! Bem-vindos ao segundo episódio de Pink Talk com o Gui Flawless. Eu sei, não me matem, eu já devia ter lançado isto há algum tempo. Passei de sexta-feira para segunda-feira, mas na verdade é que eu tenho tido dias muito atribulados e uma semana para esquecer e eu quero vos contar tanta coisa que eu nem sei como é que começar. Percebem? Já estou com ansiedade. Imaginem, curiosamente, este episódio vai se chamar Ansiedades e Receios. Dava para escrever um livro, não é? Um filme, um episódio de uma hora ou duas. Mas pronto, antes de passarmos agora ao podcast, queria agradecer por todo o feedback positivo que eu recebi pelo meu release do primeiro episódio. Juro, não estava nada à espera. Imaginem, eu sei que o primeiro episódio é sempre uma merda. E o segundo também, e talvez o terceiro também. Opá, mas a gente vai improvisando, não é verdade? E obrigada, sério. Eu até estava no carro com a minha amiga Inês e eu já tinha preparado um episódio no, no, de um primeiro, não é? E ela deu-me alguns tips, porque ela é mais informada que eu em podcast, ela sabe mais as coisas e ouve mais. Então, aqui tens pontos fracos, tens pontos fortes. Então, eu de repente disse, ok, então Inês, eu faço uma coisa, eu vou gravar outra vez, amanhã, e depois envio-te. Então, eu gravei dois e ela depois escolheu o segundo. Porque estava mais à vontade, ela até disse: Olha, Gui, estás super mais à vontade, super mais descontraído, e acho que devias lançar o segundo que tu gravaste. E eu, ok, bora lá, bora, bora nessa, Vanessa. É verdade, tipo, imaginem, estava literalmente uma planta no meu quarto, já não estou, curiosamente, é verdade, deixei de ser uma planta. Comecei a faculdade, nada mais, nada menos que assim uma boa coisa para começar agora a falar. Então, basicamente, terça-feira eu fui para Lisboa com a minha mãe, um bocado à descoberta. Tal como Vasco da Gama fez para descobrir o caminho marítimo para a Índia, eu fui tentar descobrir o meu futuro. Sim, eu estava tão abalado, tão triste, tão planta em casa, que eu de repente fui para Lisboa com a minha mãe, terça-feira. Eu fui tentar fazer a matrícula em comunicação ainda, na Católica, e turns out não deu. Não deu porque também já tinha passado os dias da matrícula, não é? Não deu, e então eu fiquei do tipo, oh my god, eu não acredito, eu vou ser mesmo uma planta em casa, o que é que vai acontecer ao meu futuro? Estava tão confuso, não sabia o que fazer, eu estava literalmente chocado, eu não tinha reação. A minha mãe, ah, então vamos comer, vamos almoçar ali ao mexicano, no El Corte Inglês, e assim, yes, yes, topo do dia, comer ao mexicano. Fiquei muito contente. Assim, esses sonhos de gordo, não é verdade? Mas vá, vamos dar o desconto, ok? Então, acho que foi o meu auge do dia. Estava lá a almoçar e de repente eu recebo uma chamada. Oh my god! Recebo uma Ai, socorro! Recebo uma chamada. Ah, Guilherme, sei que tem muito interesse neste curso, nesta faculdade. Se quiser passar por aqui para fazer a inscrição, pode passar. E eu assim, oh my god! Deus ouviu, Deus sabia que eu estava destroçada. Deus deu uma segunda oportunidade à minha vida. Aliás, deu a terceira, basicamente. E como eu costumo dizer, a terceira é de vez. E espero mesmo que a terceira seja de vez. Depois, lá no almoço, lá disse à minha mãe: Olha, mãe, tal, tal, um curso. O senhor ligou-me e a minha mãe: Bora, filho, vamos, vamos partir já. Então cheguei lá à faculdade, inscrevi-me no curso, turns out estou a gostar imenso do curso, já é mais a minha cena, portanto estão a ver. E então eu estava lá a inscrever-me e eu pergunto assim à senhora: olha, então quando é que começamos? É para vir amanhã? E a senhora: claro que é para vir amanhã! Uau, olha, eu adoro esta minha burrice, estão a perceber? Não, era para ficar mais uma semana em casa, tipo planta. E eu literalmente entrei em colapso. Porquê? Eu ia começar a viver em Lisboa outra vez. Nada mais, nada menos que o receio da minha vida. A minha ansiedade da vida é viver em Lisboa. Eu gostava muito de viver em Lisboa, mas sem Covid. Automaticamente, quando eu penso em viver em Lisboa, eu penso logo em transportes públicos. E depois o que é que advém aos transportes públicos Covid-19? Ai, adoro esta mistura. Eu estou a amar. É. Eu amei, a sério. Amei esta mistura de transporte público e de Covid-19. Uma mistura boa. Vocês gostam? Epá, acho que é bom, apetitoso, não é? Epá, assim, um cheiro no ar, a Covid, epá, cheira um bocado a Covid aqui. Epá, é bom o cheiro, não acham? Não sei, estou-vos a perguntar. Fazer esta pergunta retórica, porque eu não vos estou a perguntar diretamente, não é verdade? Adoro falar com vocês assim, fingir que estou a falar para alguém, mas estou mesmo só a falar para o ar. Mas a gente vai improvisando. E é verdade, pensamos em transportes públicos. Eu, por exemplo, tenho que apanhar transportes públicos porque eu vivo na margem sul. Vocês devem pensar, pronto, isto é do gueto. Ratatatá! As pessoas da margem também são pessoas, ok? Obrigado por me ouvirem. Então, eu moro na margem, então tenho que apanhar transportes públicos. É uma doença para mim. É a ansiedade total. Mesmo antes do Covid, não é? Eu já tinha ansiedade de andar nos transportes, porque era literalmente a confusão. Ia ser completamente desnorteado. E então, com a multidão de pessoas a passar à minha volta, ainda consigo ser mais desnorteado do que aquilo que já sou. Portanto, imaginem a distração total que é o Gui. Sou uma pessoa super distraída, super desnorteada, super aérea. Desnorteada, perceberam? Tipo, este contraste dos erros. Adoro. Acho que é personal trait eu comer palavras. Agora estou a perceber. Eu acho que é mesmo personal trait. Oh my god, eu nem believe. Eu nem believe. Enfim. Então, começo logo com a ansiedade toda. O receio todo de andar nos transportes pelo Covid-19. Ainda por cima sou uma pessoa super hipocondríaca. Quarta-feira, novo dia de aulas. Lá Yogi para transporte público. Passei o cartãozinho, descascadinhas, lá fui para a estação. À espera do comboio. Entrei para o comboio. Adoro. Assim que me parei, logo uma pessoa com uma máscara ao fundo do nariz. Adoro estas pessoas. Elas fazem bué lembrar, sabem? Pessoas despidas, pessoas nuas. Eu às vezes só me dá vontade de ir a essas pessoas e perguntar: Oi, desculpe, tem a pila de fora? Tem a pizza de fora? Porque normalmente. Quem faz essas coisas são homens! E eu juro, os homens só mesmo pensam com a cabeça de baixo. Eu adoro, adoro estes homens. Juro, acho que é um tema giro para um podcast. Homens, tipo de homens. Gostaram? Olha que eu gostei. Opa, eu juro, eu fiquei mesmo escandalizado. Comecei logo a ver homens com máscaras assim, mais que um nos transportes. E eu adoro. Eu acho que eles estão assim para cheirarem ainda mais perto do cheiro da Covid. Que cheiro bom! Vamos apanhar Covid. Adoro. Adoro prejudicar as pessoas à minha volta. Opa, que bom. E não é só isso. É que havia pessoas a passarem, se esfregarem-se por mim. Imaginei eu no meu cantinho, encostada à janela, nem sequer fui-me sentar. Tipo, literalmente, tive sempre a viagem inteira encostada à janela e as pessoas, elas, imaginem. Em vez de se afastarem e de respeitar aqueles 2 metros, que havia espaço no comboio para isso ainda, não é? Não eram aqueles dias cheios, as pessoas começaram a ainda querer, parecia que ainda me queriam esfregar sem mim. Tipo de propósito. Ai, sério, estou mesmo farto, desculpem. Eu quando me começo a enervar, começo a gritar também. Acho que é um personal trait meu. Mas pronto, juro. Outra coisa que me irrita ainda nos transportes é os crecudos das estações. Imaginem, vocês todos sabem que Lisboa é o creque total. Imaginem, é mesmo creque total, é o creque supremo. Supremo. Em todas as estações há sempre aquele crecudo básico que pensa que tu és burro só para lhe dares uma moeda de 50 cêntimos. Lá ia eu, o Gui, na sua, não é? Aí carregar o passe. Aliás, não era carregar o passe, eu ia selecionar o destino naquelas máquinas automáticas, porque eu na altura tinha zapping, porque faltava uma semana para o mês de novembro e não fazia sentido eu comprar passe. Então lá fui de zapping. Muito engraçado. Eu a pensar que 10 € dava para uma semana, mas eu já vos conto a seguir. Chega-me um crecudo. Ah! Oi! Carrega aí! Aí selecionar destino! Como eu fosse burrinho e não soubesse ler as coisas. Eu fiz ouvidos de marcador, claramente. Oi! Carrega aí! Escolha destino, não sei quê. Aí agora aparecem os destinos. E assim, ai caralho, foda-se, chato caralho, desaparece daqui. Foda-se, nem nas estações, nem me deixam em paz. De repente já ia para o comboio, vira-se ele. Aí, ó mano, Dá-me lá uma moeda de 50 cêntimos, só me falta isso para comprar um cachorro. Fiquei tipo a olhar para ele. Ai, desculpa, eu não tenho moedas. Aí, falta-me só 50 cêntimos para comprar um cachorro. Ele deve pensar que eu sou burro. Que aqueles 50 cêntimos que iam não era para comprar a droga. Oh, ridículo da pizza. Mas tu achas que eu não sei que tu ias a comprar droga com aquele dinheiro, um monte de merda? Pá, que nervos que me dão. Eles devem pensar que nós temos escritos burros na testa. Ei, anda lá a comprar um cachorro. Oh, pá, tens fome? Bebe água! Pá, que nervos! Ainda por cima devia estar tudo ressacado. Peça água! Os nervos que me dá. Agora, eu saber que a minha moeda de 50 cêntimos vá para comprar uma droga ilícita e injetável. Opa, vai dar o cupom intendente, caralho. Deixa-me em paz. Estou farto, farto. A semana não podia estar a correr pior e estes cracudos ainda me metem. Ai, mano, dá aí 50 cêntimos. Pá, mete os 50 cêntimos no cu. Lá eu pensei nisto tudo ao mesmo tempo. Eu completamente desnorteado. Eu pego na carteira, tomo os 50, tiro-lhe os 50 cêntimos e desaparece. Aparece da minha frente. E comecei tipo a subir. Pronto, lá e lá fui para a margem sul outra vez. Lá fui, descansadinho da minha vida. Chega à paragem no mesmo dia que isto aconteceu. Que nervos, cracudos do caralho. Foda-se. Querem dinheiro? Vão trabalhar e comprem as drogas com o vosso dinheiro. Deixem os meus 50 centavos em paz. Que nervos. Pronto, lá chega a outra estação também, a merda. Outra merda também, já estou irritado. Chega a outra estação. Lá meto o passe. Pipi, erro. Pronto. Merda. Eu achava que 10 € dava para uma semana nos transportes. Caralho. Não dava nada, nada, nada. Não deu, não tinha dinheiro. Eu não sabia, pensava que o meu passe estava estragado. E olhem a minha esperteza. Esperteza, esperteza a minha. Lá esperei por toda a gente, não é? Passar. De repente era a última senhora. E o que é que eu faço? Eu passo atrás dela. Ya, que inteligente. Passo atrás dela, não é? Passo atrás dela e eu a pensar com o meu passo estragado. Eu vejo o segurança e dirijo-me ao segurança. Oi, desculpa, o meu passo está estragado. Oh, burro da pizza, tu acabaste de cometer uma cena que não podias fazer. Que era passar atrás das pessoas e tu literalmente passaste. Ele assim. Você não pode fazer isso! Você não pode passar atrás das pessoas! Se eu posso estar estragado, tinha-me chamado ali! Assim, ai o caralho, pronto, pronto, é agora que vou ficar sem dinheiro para comer, é agora! Assim, é que não pode, vai levar coima, vai levar coima! Olha, quando o homem disse que me ia levar com ela, pronto, caiu-me tudo. De repente a minha mãe liga-me. Eu começo a falar com a minha mãe ao telefone. Mãe, ajuda-me, estou nesta situação. Não sei o quê. E ela assim, pá, liga para a tua tia, não sei o quê. E eu assim, ai, eu não estou conseguindo nada. Calma, calma, que eu já vou resolver. Lá resolvi aquilo sozinho, senhor. Olha, que eu não sou uma má pessoa, não sou uma má pessoa. Você não vai levar coima, você é uma pessoa prestável. Eu vou obrigar você a pagar o bilhete, mas isso não se repita, não pode sair atrás. Não paga esta coima e paga a outra. E eu assim, ai, ai, graças a Deus, gente, Satanás. Ainda bem que eu não vou pagar 120 fucking euros. Sim, porque a coima era 120 euros no comboio. Vocês acham bem esta loucura? Aposto que os cracudos deixavam passar e a mim não me deixou. Olha a merda. Montes de merda. Sério, com nervos. Nervos dos picas também. Pá, odeio transportes. Eu assim, mãe, opa, estou farto. Vou começar a dar do Uber. Estou mesmo farto desta merda. Eu juro, eu fico indignado com isto. Eu acho que comecei a odiar a viver em Lisboa. A odiar viver em Lisboa com esta pandemia ridícula. Os nervos que me dá. Pois, as pessoas a meterem as máscaras debaixo do nariz, com ele destapado, e a quererem ir ver as ondas para a Nazaré, ah, só porque é giro, e junta-se um monte de gente, admiram-se dos casos estarem a 5 mil, a 4 mil, lá está agora a 4 mil e tal. Ridículo, montes de merda. Pá, vejam no Google, vão ao YouTube, ondas, Nazaré, é o mesmo. Realidade alternativa. Olha, compra aqueles óculos da PlayStation e vejam vídeos no YouTube. Será que dá? Olha, eu não sei. Pá, realidade aumentada. Vá lá, pessoal. Enfim. Depois, outra realidade que eu tenho que atravessar em Lisboa é a nova faculdade. Eu comecei a ser tímido. Eu nunca fui tímida na minha vida. Eu era aquela pessoa que tinha mesmo aquela lata de chegar à pessoa e dizer: "Ah, então como é que te chamas? Fala-me ti", percebem? Tinha mesmo esta lata. E na nova faculdade parece tipo um boneco de porcelana. Literalmente um boneco de porcelana daqueles que estão tipo em cima das mesas da avó, né? Às vezes as avós têm aqueles bonecos, tipo, nem fazem nada. É como eu me sinto na faculdade. Não consigo falar com ninguém. Parece que estou em modo vegetal. Eu já estava em modo planta, mas eu acho que ali estava em modo vegetal. Eu parecia que estava nervoso para tudo. Fui-me apresentar nervoso e ia-me desmarmelando. Mas acho isso normal? É que eu não acho. Eu nunca fui assim. Mas ainda por cima estamos sempre de máscara, que nervos. Depois as pessoas não veem o meu sorriso e pensam que eu sou antipático, mas eu não sou. Percebem? Ai, juro. A ansiedade que me dá. Isto gera tudo uma ansiedade social. Eu começo numa ansiedade social que eu não estava à espera. Imaginem, eu estava habituada a conviver com as mesmas pessoas. Já não ia a Lisboa há 7 meses. Eu já não convivia com ninguém, nem estava habituado à realidade dos transportes. Comecei logo a ficar ansioso. Comecei logo com os batimentos cardíacos a aumentar, uma ansiedade e a transbordar de ansiedade que eu fiquei. Eu nem sei arranjar-vos um adjetivo que descreva isto, percebem? Sempre habituado às mesmas pessoas, a conviver, a deslocar-me, por exemplo, para sítios em tipo 5 minutos. E se calhar nas mesmas distâncias em Lisboa, movimentava-me aí em 15, 20 minutos. Percebem? Se não for de Uber, imaginem. Eu não sou rico. Portanto, irrita-me, bué. Eu odeio mesmo viver em Lisboa. E se houvesse as mesmas oportunidades nos sítios de interior, com menos gente, ou se calhar a que não levasse tanto tempo a adaptar-me, eu se calhar ia para aí. Mas é pá, a gente também gosta de viver em Lisboa, só que é uma realidade completamente diferente, temos que nos adaptar, não é verdade? Eu já não estava habituada a isso, confesso. Eu gostei muito de viver em Lisboa, foi uma experiência muito icónica e amei mesmo. Mas é pá, agora com o Covid e depois a série super hipocondríaco, isto não leva a lado nenhum. Eu gosto de estar em Lisboa para poder fazer as minhas coisas que eu quero, percebe? Sem restrições. De ir passear à Baixa, de ir ao Colombo, de ir passear com as minhas amigas, de poder abraçar as minhas amigas sem ter medo de que alguma delas tenha a possibilidade, percebem? Tipo, há uma cena de medidas novas que nos temos que ambientalizar e que todos temos de estar sujeitos, não é verdade? Mas opa, a gente temos que aprender a viver. Enfim, esta semana foi mesmo uma loucura, como podem ter visto. Tive muitos trabalhos, nova faculdade, toda uma ansiedade e receio nesta semana que eu tive que me adaptar às novas realidades. Porque eu acho que ninguém previa uma situação destas no mundo. E eu estou mesmo ainda chocado. Eu acho que as pessoas devem mesmo proteger-se a todo o custo e evitar situações de risco. Claro que é sempre um bocado aquém e acho que ninguém está à espera, não é? Mas opá, temos mesmo que evitar e que esta situação melhore para a gente estar descansado, né? E viver uma vida mais à vontade e nada de restrições e o caralho. Tipo, é que isto cansa mesmo uma pessoa psicologicamente. Eu estou mesmo chocado. Mas pronto, para falar de coisas mais positivas, a Ariana Grande lançou um álbum. Lançou um álbum hoje, estou tão contente. Para quem não sabe, a Ariana Grande é uma das artistas que eu mais gosto na vida. E, aliás, é a que mais gosto na vida. E ela lançou um álbum completamente diferente dos outros. Eu não estava nada à espera desta mudança de som. Ok, estava à espera com o novo single Positions, que eu fiquei um bocadinho aquém, não é? Tipo, gostei, mas minha initial listening não gostei muito, mas agora estou mesmo viciado e gosto mesmo muito. E este novo álbum foi um bocadinho diferente, foi um bocado R&B style, yes girl, period. Ela fez muito bem, executou muito bem, eu gostei muito do álbum, não estava nada à espera. na minha initial listening, epá, tive que adaptar um bocadinho, tal como fiz com o Sweetener. E turns out o Sweetener é tipo o meu álbum preferido, percebem? E não é muito o que as pessoas adoram. As pessoas gostaram muito mais, se calhar, do Dangerous Woman ou do Thank You Next, porque é muito mais comercial. E de todo o Thank You Next foi tipo o my least favorite album, percebem? E porque é muito comercial, é muito o que as pessoas ouvem e gostam logo à partida. E acho que este novo álbum ela explorou novos sons, fez de tudo um pouco. E eu gostei muito, eu gostei muito. As minhas preferidas acho que foi Just Like Magic, Pov, 3435, e a Nasty. Acho que sim. Ah, e a Safety Net. Gostei muito. Opa, não consigo decidir. Obvious. Também gostei muito. West Side também. Eu amei. Oh my God. Nem baliva. Mas sim, gostei muito. Acho que deviam ouvir. Gostava de fazer uma review do álbum. Mas acho que iria demorar pelo menos meia hora. E acho que este podcast já está um bocadinho longo. Para vos dar. E como foi de ansiedades e receios o tema principal. Mas pronto, era aquilo que eu vos queria falar. Outra coisa que eu vos queria falar é que poderão haver collabs neste podcast. É verdade, eu vou trazer pessoas para falarem comigo e com vocês também, não é? E assim deixa de haver o podcast também tão centrado em mim, tão focado em mim, mas também nas opiniões de outras pessoas. É uma cena bué fixe que eu já queria fazer há algum tempo e anunciar. Já devia ter anunciado no primeiro, mas vamos com calma, ok, pessoal? Mas pronto, acho que foi tudo aquilo que eu vos queria dizer desta semana. Impecável! Adorámos, não adorámos? Opa, eu não sei se adorei muito. Esta realidade de Lisboa completamente diferente, não é? Com Covids e merdas e caraças. É, enfim, não é? Nós temos que nos adaptar mesmo a coisas que nem lembro ao diabo. Eu ia ser hipocondríaco até ter sido apanhado pelo pica à saída. Não foi assim uma coisa agradável. Ou até os cracudos tentarem pedir aquela moeda de 50 cêntimos básica. Enfim, é destas coisas que eu vos trago. Enfim, pessoal, então este episódio vai chegar ao fim. Espero que tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais e deem sempre o vosso feedback, ok? Beijinhos a todos e até ao próximo episódio, claramente.